Mas você, enquanto inimigo do horário, o que que você tem a dizer?
Cara, em minha defesa foi o barbeiro que atrasou.
O que
De
que você acha
verdade, mano. Não,
disso,
juro,
Daniel?
de verdade, juro.
Cara, eu tô decepcionado mais uma vez.
Cada dia a decisão de sair do mundo dos board games foi
Nossa,
mais acertada.
mais clara.
Oi, Marujo! A tripulação do navio Corsário apresenta o Welcome Aboard, o nosso programa semanal sobre carteados e jogos de tabuleiro. Meu nome é Gabriel Mungo e eu sou o co-host desse podcast e capitão do canal Welcome Aboard no YouTube. Navegando juntos temos Eric Campos, o corsário desse navio. Se apresenta aí, meu querido.
Olá, galera! Quanto tempo, hein? Meu Deus do céu. Faz tempo. Estava
saudades,
com saudades de ti. Estava com saudades. E
tava com saudades.
Nessa bela terça-feira, há quanto tempo não gravamos? Estamos até... Estamos sem ritmo, estamos sem ritmo.
É quarta-feira.
Não, hoje é quarta, mas assim, na cabeça deles vai ser terça. Depende, né? É. Se o cara ouvir 2 dias depois, já é quinta. Então, é totalmente irrelevante a gente falar o dia aqui. Só queria deixar esse recado, um beijo pra todos vocês que estão ouvindo a gente. Principalmente os ouvintes do Google Podcast. Já falei, saiam daí, que não faz o menor sentido usar isso daí pra ouvir podcast.
Por que vocês escutam por aí, velho? E uma salva de palmas e louros dessa flâmula, paz no futuro e glória do passado. Eu odeio falar isso porque o Ed escreveu, mas eu falo. Para o nosso querido doutor em RP, o tesourinha do BGBR, o Faustão, ele mesmo, do clássico canal Board Games BR, o maior chefe de cozinha do meu bairro, Daniel Barba, se apresenta aí, meu querido.
Eu gostaria de dizer que eu sou o Cocohost, já que tem Cohost, eu sou o Cocohost, desse podcast que eu nunca ouvi, mas vou ouvir esse programa que eu estou gravando.
Você tá feliz de estar aqui, ô Daniel?
Eu, feliz, cara, feliz é uma palavra forte. Eu preferiria muito mais estar, sei lá, em Ibiza, né, praias paradisíacas,
sim.
tomando um drink, né, mas tô, dentro do possível, eu tô muito
feliz. É isso aí. Não, muito bom, muito bom. E assim, uma coisa importante é que você não está num grupo você está num grupo maior, um grupo de pessoas que não escutam esse podcast, então não se sinta excluído, tem muita gente, tem cerca aí de 8,5 bilhões de pessoas junto com você, então, assim, tem muita gente pra você estar junto, tá bom?
Sabia que eu não tava sozinho nessa, queria mandar um abraço aí pra todas as pessoas que não ouvem esse podcast.
Ou seja, uns 98%, 99% da população aqui de Londrina, né? Então,
muito mais, né?
Provavelmente. Então, é isso aí. Rapaziada, vamos pro nosso quadro da semana. Que saudade de apresentar esse quadro. Andou na prancha, vamos lá?
Andou na prancha, cuidado, o tubarão vai te pegar.
Então vamos lá, cada dia, cada semana, aliás, né, um jogo diferente, ou repetido, no caso aqui vai ser diferente, entre os hosts desse podcast, e no caso hoje temos um convidado mais que especial aí. O importante é competir, mas quem perder anda na prancha, e o jogo de hoje, de autoria minha, cara, gostei muito desse jogo, sério mesmo.
Autoria sua? Como assim?
Autoria minha, eu que fiz o jogo.
É mesmo?
Não, não o jogo que a gente vai falar no Jolly Roger, o jogo do Andou na Prancha, entendeu?
Ah, excelente, parabéns.
É, isso, exatamente. E é um jogo que chama jogo Teoria ou Board Game.
Mas por que jogo Teoria? Por causa que estamos com cientista aqui, você quer me fuder, é isso?
Exatamente, mas... Eu falei, cara, a gente vai estar com um intelectual, né? Então a gente tem que, entendeu, elevar cara, o nível um pouco.
Diminui,
né,
essa expectativa, diminui essa expectativa aí, velho.
Então vamos lá, esse é um jogo que envolve ciência. Os jogadores vão debater se o assunto mencionado pelo host, no caso eu, né, que sou o co-host, trata-se de uma teoria científica ou de um nome de algum board game obscuro. E claro, devem falar também do que se trata o jogo ou a teoria. Aí os nomes virão acompanhados, né, os nomes que eu falar, eles virão acompanhados do substantivo teoria ou teorema pra ajudar a deixar os nossos participantes mais confusos ainda.
Tá, entendi. Certo? E a gente tem que falar do que se trata, pá,
exatamente,
essas coisas?
É, exatamente. Então eu vou falar aqui, eu escrevi 3 teorias, e aí eu vou falar pra vocês, e vocês vão falar, será que o nome dessa teoria é realmente uma teoria ou é um board game?
Meu Deus. Tá. Eu tô em desvantagem porque eu não sou cientista, eu queria dizer a todos que eu sou engenheiro, então já estou em desvantagem.
Então, ó, eu escrevi só 3, então a gente vai fazer o seguinte, eu vou falar, a gente vai fazer igual a gente fez com o Lucas Fratini, inclusive um abração pro Lucas Fratini.
Um abraço, né, pro Lucas.
Que gravou com a gente aí um tempo atrás, a gente gravou um cast maravilhoso, então se você não acompanhou ainda, vai lá no nosso canal, no Spotify, em qualquer lugar, no nosso podcast.
Especial agrícola e especial
Uwe
Rosenberg. É. Não, foi Bonanza, foi Bonanza. Foi
Bonanza.
Perdão.
Impossível ter sido bom.
Não, foi não, bom, cara.
Porra.
Foi bom. Certo. Daniel. Se teve uma coisa que foi boa, assim, foi esse podcast.
Esse podcast foi bom.
Um abraço para o moço aí que vocês estão mandando. Quero mandar um abraço Fratini também, cara. Eu sou o Coco Host do programa. Deixa eu mandar um abraço também.
Pode mandar, pode mandar. Fica à
vontade. Para dizer que
não,
o programa foi ruim, que o jogo era ruim.
Não, pera lá, que Bonanza é o melhor jogo do Uwe Rosenberg. A gente já vai falar disso mais pra
isso
frente.
Isso é tá? Uma verdade, isso é uma
cara,
verdade.
O Daniel realmente, acho que ele concorda. Não, Caverna, Daniel.
Caverna.
Mas vamos lá, sem mais delongas. Então a gente vai fazer igual a gente fez com o Lucas Frattini, quando você fez o jogo do Bonanza. Então eu vou falar três, né, teorias, e aí vocês vão falar, o Daniel vai falar o que ele acha, você vai falar o que você acha. E aí eu vou mandar a resposta depois, pode ser?
Tudo bem, só antes disso a gente podia todo mundo agora só fechar o olho, entrar nesse clima de oração e a gente pedir pro Tiquinho Soares.
Amém,
vamos marcar no Botafogo. Porque não sei o que tá acontecendo com esse time, gente. Está assim, ó, 7 pontos de distância do segundo lugar, que é o Bragantino. O que que está virando o Campeonato Brasileiro Série A? Eu sou fogão até o final, tá? E olha que eu não torço Botafogo.
Não, para, porque eu também sou fogão, aí você encontra, não existe. Sério, cara, Botafogo mesmo?
Não, eu não torço Botafogo, mas esse ano eu tô torcendo porque, pô, nunca ganhou nada, tá ligado? Eu torço pro Londrina,
95, tudo maravilha, título brasileiro, 98, Copa do Brasil.
Você é Botafogo Real, Daniel? Eu tô
indo, Botafogo tô indo, Real, vamos pra cima. Vamos
cara, pra é de cima. Minas e torce pro Botafogo.
Meu pai do Rio de Janeiro torce pro Botafogo,
sem respeito. Ah, tá.
Muito verdade, bom. Eu sou de Brasília e torço pro Londrina? O que que tá acontecendo? Torço pro Borussia Dortmund? Entendeu? Que hoje empatou com o Milan.
Mas aí esculachou.
Eu não acredito.
Inclusive, o White Castle deu uma surra no PSG de 4-1. Né?
White Castle, Newcastle.
Não, Newcastle, né? Newcastle, porque eu falei White Castle.
Podemos ver que o Mungo acompanha muito o futebol.
Pra você ver, né? Pra você ver.
Vamos fogão, Tiquinho Soares. Meu Deus do céu, a coisa mais maravilhosa do Brasil.
Bom, queria deixar aqui uma nota do editor, né? Se redimindo aí com toda a comunidade botafoguense, em especial o nosso grande amigo Lucas Frattini. Vamos evitar falar do Botafogo aqui, porque, como podemos ver, esse cast foi gravado algum tempo atrás. O Botafogo estava a 7 pontos do Bragantino e a situação nessa reta final do Campeonato Brasileiro está inacreditável. É isso. Um abraço. Viva o Fogão. Tomara que consiga ir pra Libertadores. Não, já tá garantido. Pode ser na outra fase que não é de grupo, mas tá garantido.
Então vamos lá. Jogo da semana, teoria ou board game. Então eu vou falar aqui o nome de uma teoria e aí começando pelo nosso convidado, né? Ele vai falar se esse nome é uma teoria, realmente uma teoria científica, né? Ou se é um nome de um board game.
Primeiro os convidados.
Tô pronto.
Cara, essa teoria, ela chama Teoria dos Oceanos. Teoria dos Oceanos. O que você acha, Daniel? Será que é um...
Ah, muito fácil, mano. Muito fácil. É. Claramente um board game. Inclusive, já joguei, inclusive.
Impossível.
Já joguei. Já tá jogado.
Impossível. E sobre o que é esse board game,
assim? É um board game sobre viagens submarinas, onde você faz a grande viagem do Set Collection.
Entendi. E você, Eric, o que você acha que é?
Cara, eu vou falar que, assim, eu como um grande estudante aí de processos industriais, de negócios, diria que é uma teoria, que a teoria dos oceanos é aquela teoria que fala sobre o oceano azul e sobre o oceano vermelho dentro de um planejamento estratégico da empresa, tá? Não sei se tem esse nome, mas vou dizer que é isso.
Caralho. Eu queria complementar.
Oh, por favor.
Assim que o dia amanheceu lá no Mar Alto da Paixão, também tem a música Oceano do Djavan.
Inclusive, um abraço pro Murilo, que foi no show do Djavan, né, esses dias atrás.
Não, Murilo, inclusive, um abraço pro Djavan, né?
Pô, é verdade. E com certeza...
O Djavan.
Com certeza vai estar assistindo, né? Aliás, com assistindo certeza. Não, né? Não tem como assistir. Mas vai estar ouvindo aí.
Você já acostumou, né? Eu nem precisei falar nada. Mas um abraço também pra pai e mãe, Ouro de Mina. Coração, desejo e sina. Um abraço pra todos vocês aí.
Cara, então infelizmente, Eric, ficou ruim pra você, cara. Porque você pegou um cara que já jogou mais de 5 milhões de board games.
Era mesmo. 5 milhões e meio.
F no chat. 5 milhões e meio, velho. Realmente
o que significa F? O que significa F no chat pra você?
F no chat. Tem um jogo que eu não lembro qual que é, mas é um jogo de FPS, de tiro, sei lá. É Call of Duty. Alguém morre e aí você. Na tela aparece assim, pressione F para prestar respeito à morte dessa pessoa. É no momento específico da campanha, assim, aí...
Virou um meme, né?
É.
Próxima vez que eu morrer no Arca ou Hard Game, eu vou pedir pra todo mundo apertar F.
Cara. Boa. Tá feio? Só você morreu na última vez, né?
É um jogo muito maléfico, frenético, profético.
Mas muito bom, muito bom.
Diria que médio, mas tudo bem.
Medião, medião.
Ah, mas pelo menos você joga com ele, né, Daniel? Pelo menos você não foi trocado de quinta-feira. Assim, tem várias coisas que acontecem aí que
a gente conversa. O cara é traíra, ele gosta mais do barbeiro do que de nós, percebeu hoje?
Cara, a gente não precisa comentar sobre esse ponto que eu cheguei uns 20 minutos atrasado. 20? Mas...
Não.
Foi 20, não?
Não.
Não foi 20, não.
Vamos seguir.
Foi 20.
Vamos seguir.
Foi 20 aí, rapaziada.
É, vamos seguir.
Então, ó, esse jogo... O Oceanos é um jogo, tá? É, que já errou.
Só pra... Mas, ó, eu queria só deixar um adendo que existe sim, tá? A estratégia do Oceano Vermelho e Oceano Azul, só não sabia se tinha o nome de vermelho, mas realmente fala sim. Sobre a questão do mercado a externo em relação à empresa que tá fazendo seu planejamento estratégico, tá? Só esse adendo totalmente inútil.
Eu queria dizer que também existe sim uma música do Djavan chamada
Oceano. Ah, então, tá, ok. Se o quadro fosse musical board game, aí a gente teria um problema. Teria um problema. A gente teria. Esse jogo tá na posição 499 do BGG, ele tá altão, hein, cara?
Ô, tá bem, pô. Ô, louco, eu tô desenvolvendo uma escopinha, fui pesquisar as escopas famosas e a segunda mais famosa tá na posição 7000. Eu fiquei assim, meu Deus
do céu. O que é escopa?
Escopa de 15 é um fishing, é um jogo clássico italiano de cartas. É que eu sou maluco pelas cartas. Eu tenho esse
problema. Eu acho que não é muito, muito pirado em cartas. Sempre que eu levo carteado, eu vou jogar essa
porra. Pô, muito, muito bom. Parabéns pelas desculpas aí. Queria mandar um abraço pra elas.
Pras 15 desculpas.
Mas eu acho que é isso aí. É um jogo de set collection, né, Daniel? Se você que já jogou, você pode falar.
Antoine Bauza, o criador de Takenoko Seven Wonders, fez esse jogo aí porque foi encomendado, claramente. Porque o jogo é muito ruim. É muito fraco, quase infantil. Uma família fraca. E aí, com certeza, encomendado, né? Porque o cara não teve tempo de trabalhar o jogo. E é um set collection simples, os poderes invariáveis, que aí você pega duas cartinhas, solta uma cartinha e tal, algumas rodadas.
É John, nada elegante.
Nada novo. Não, elegante, simples. Elegante. Mas nada novo sob a luz do dia. Médio, não vale. Não vale o seu dinheiro.
Então, Daniel Barba, um ponto pra você, porque você acertou que é um jogo.
É, mas você não foi tão bem aí nesse... Você não foi também nesse jogo obscuro, não, porque você colocou um jogo aí que o Daniel joga e você já jogou com ele, eu tô achando...
Não joguei, de verdade.
Tem mutreta aí, tem mutreta.
Eu joguei esse jogo com o Marquinhos, o famoso X. Então,
realmente... Um abraço pro Marquinhos, famoso X.
O Marquinhos, famoso X. Esse aí eu nem sabia da existência desse jogo, fui ver hoje pra fazer esse jogo aqui, mas...
Hoje não, você preparou há muito tempo esse jogo.
Preparei há muito tempo, rapaziada. Faz tempo pra caramba, não foi hoje não. Isso. Cara, essa aqui vocês vão ficar confusos.
Ah. Vai, vamos ver.
Agora eu começo, hein?
Você começa agora, então. O nome dessa teoria, ou jogo, é Teoria do Fugitivo. E aí, Ericão, o que você acha? Teoria ou board game?
Cara, é que ter um jogo chamado Fugitivo, pra mim é muito fácil, tá ligado? Eu acho que pode ser os dois. Mano, Fugitivo foda, né? Dá muito nome foda, de joguinho, né? Ali, ó. Muito nome de joguinho. Mas eu vou de teoria. Teoria do Fugitivo, ela é a teoria que visa explicar como que... O Daniel já riu, já fudeu já, né?
O Daniel já sabe.
Eu tô triste agora.
Cara, eu acho que você vai tomar um pau, mano.
Mas assim, ó, é a teoria que visa estudar a fuga de elementos sólidos em meio a fluidos. Então é uma teoria ali do campo da mecânica dos fluidos.
É o famoso empuxo.
Pode ter um pouquinho ali de transferência de calor e massa, entendeu? Pode ter um pouquinho ali de fenômenos de transporte.
Nossa,
Vou pra esse lado. Entendi.
E você, Daniel, o que você acha?
Eu diria que Fugitivo é um jogo português do designer Nuno Soledade, lançado em 2014. É um jogo cooperativo onde a gente tenta fugir de uma prisão.
Caralho, cara. Ó.
Ô, Mungo, velho.
Não.
Ele sabia o ano, velho. Mano, calma. Você tem que pegar uns jogos, ô Mungo, tipo posição 19 mil, velho.
Calma.
Inacreditável
calma.
Isso.
Muita calma nessa hora. Esse jogo, o Fugitive, ele, em inglês é Fugitive, né? Não sei se, sei lá, a tradução é exatamente Fugitivo. Mas, ó, Daniel, não sei se tem outro jogo com, né, com outro autor, mas esse jogo aqui, pelo que eu estou vendo aqui, Fugitive Second Edition, é um jogo de 2023, inclusive, que foi reimplementou um jogo agora. Ah, você não sabia, né? Você não sabia porra nenhuma. Inventou essa bosta.
É claro que eu inventei, né, mano? Tá maluco?
Caralho, ele falou com tanta precisão que eu acreditei muito, velho.
Essa é a magia do professor, cara. Falar coisas com convicção.
Mas, é um argumento de autoridade, né, famoso.
Exatamente.
Mas, pelo menos acertou que é um jogo, né? Pelo menos acertou que é um jogo. Um jogo do designer Tim Fowers, que está na posição... Meu Deus, deixa eu pegar a primeira edição, porque essa aqui tá muito baixa. Posição 842 no BGG. Pra você ver que eu não tô pegando o jogo...
Não, 842 tá bom, pô.
Não, esse jogo. Então, exato, é 842. É um card game. Aliás, ele fala que é um card chase, perseguição de cards, sei lá. Sei lá, eu acho que é um jogo. É um jogo pra dois, cara. Então uma pessoa vai fazer o papel de policial
e outra pessoa
vai
fazer... Tem cara de jogo de. Tem cara de jogo abstrato, né? Fugitivo, tipo, você tem uma peça preta, tem
que... pelo que eu tô vendo aqui, é um jogo de carta. É um jogo de carta que uma pessoa joga de policial, outra joga de prisioneiro, né? Fugitivo. Mas então, um ponto, mais um ponto pra Daniel Barba, cara. Essa aqui eu não vou nem dar ponto pro Eric, porque.
Que fugitivo é criatividade.
Ali, não, essa aqui faltou, essa aqui faltou, isso tá foda. Se eu te der meio ponto em todas, vai ser foda, né? Os caras vão estar achando que é porque, entendeu? A gente grava podcast junto e tal, pegado.
Não, a gente nem grava mais.
Não, que isso, cara. Tamo voltando agora a ativa nesse podcast aqui.
Tá, mas a última vai ser aquele esquema clássico, né?
Qual a última?
A última...
Pô, a última teoria?
Olha aqui. A última vale 1 milhão de pontos.
Ah, sim, claro.
Ganhou essa, tá, ganha todas, né?
Ganhou essa. Eu ia falar uma coisa
É igual passo a repassa, pô. Igual passo a repassa.
Então vamos lá.
Não, pra última. Eu não preciso, cara, de 1 milhão de pontos. Eu preciso de 3 pontos e 1 derby. Já tô feliz.
Daniel está ganhando por 1,5 pontos.
Obrigado.
Muito bom.
A última teoria, ou board game, ela chama Teoria do Caos. E aí, será que é uma teoria ou será que é um board game?
Quem começa?
Pelo amor de Deus.
Daniel Barba começa agora.
Teoria do Caos é um jogo de tabuleiro. Foi criado nos Estados Unidos na década de 80. E representa uma teoria verdadeira chamada Teoria do Caos.
Caralho, então é os dois, assim, tipo, é um board game e uma teoria.
É mentira, é só um board game. Meu voto é que ele é só um board game.
Só um board game, tá. Beleza. Eric.
Meu voto é que é uma teoria, pô. Teoria do Caos é famosa, essa você pegou fácil.
Famoso.
Teoria do Caos é teoria famosa ali, ó. Efeito borboleta, toda essa parada aí de...
Quem nunca se apaixonou pelo Aston
Kutcher? De física quântica, de spin de átomo e o caralho, essa porra aí.
Cara, Eric, você não podia estar mais certo, mano. Você não podia estar mais certo. Essa aqui tava fácil mesmo, Daniel. Essa aqui... Não precisava ter doutorado pra saber.
Mas eu sou um coco-host muito, assim, solidário, muito prestativo. Deixei
Faz sentido. Eu entendo. Eu faria o mesmo. Você, né, teve ali um pouco de humildade.
Claro, porque humildade é uma grande característica.
É isso, então. Cara, realmente, né, Teoria do Caos é uma teoria aí da mecânica clássica, que aborda sistemas físicos aí, quânticos, né, então coisas que a gente não consegue prever, né, que ainda é um movimento browniano, né, são coisas ainda muito pouco exploradas, né, pelos cientistas e que geram dúvidas aí na humanidade até hoje. Isso que o Eric falou, né, efeito borboleta e tal. Então a Teoria do Caos abrange todos esses fenômenos aí, é muito interessante, mas, cara, deve ter um board game que chama Caos, velho, não é possível, eu pesquisei aqui. tem uns que, tipo...
Já joguei um. Não, eu achei 6 jogos que chamam Caos, então...
Não, mas tipo, nunca é Caos, só Caos, entendeu?
Não, só Caos. 2010 não, tem um Caos que chama... Do Pietro Valentine, de 3 a 5 jogadores, tá na posição 15 mil. Tem um de 1970 que chama Caos. Não tem nenhum designer creditado, mas está na posição 20 mil.
Não, então peraí.
A gente tem um Caos de 2007, do Will, não tem designer, mas está na posição 19 mil. O que mais tem aqui na
cara, ô Daniel, qual que é a chance do Eric tá inventando tudo isso aí? De 0 a 100.
Tô falando sério.
Eu tô no BGG e fiz pesquisa do Caos.
Eu também, pois é, eu fiz a mesma coisa.
Mas vocês escreveram Caos com CH, né?
Não, pô, Caos com... Ah, tá, entendi.
Pô, tá em inglês, né, galera?
Ah, é verdade, ele tem razão, Daniel.
É porque o jogo que eu conheço, Caos, que eu já joguei, chama Chaos in the Old World, que eu já joguei. Vê se vocês acham aí. Achei, Chaos in the Old World, 2009, ele é número 167
do BGG. Nossa, é número 167 do BGG, cara.
É um jogaço. Rodolfo Londres tinha uma cópia, parabéns para o Rodolfo Londres, porque vendeu, não era muito boa.
Mas ele manda um abraço aí pro Rodolfo, né?
Não vou mandar não, mano, obrigado. É um jogo de controle de área, inclusive o Rodolfo, eu quero que... Então, é um jogo, cara, de controle de área, com um pouco de batalha, assim, um pouco de guerra.
É do Eric Lang, cara.
Isso, é um cara novo aí. Vocês acham que Anki, essas bosta que ele fez, esse cara tá fazendo essas bosta aí pra
mim? Não, eu acho que assim, Mungo, eu não quero jogar contra a gente, mas assim, se eu achei 6 jogos caos e só tem uma teoria do caos, eu acho que o Barba levou com 6 vezes 1 milhão de pontos. Ele fez 6 milhões de pontos.
Eu não tenho como negar, porque...
Até ficou 6 milhões e 1,5 a 1 milhão. Ele levou.
Até porque eu não tinha pesquisado caos com CH. Eu só pesquisei com C. Eu pulei essa parte aí, Daniel. Pulei essa parte.
Alfabetização básica.
Só aprender para o YouTube. Então, é isso aí. Gostaram do jogo?
Pô, eu achei um jogo genial, tá? Contra um cientista, legal, né? Eu gostei.
Realmente foi um jogo que eu não tava esperando. Me surpreendeu. O professor deu várias opções pra gente e a gente acabou saindo
com um jogo com mecânica elegante, né, Daniel? Um bom, né?
Mecânica de seleção de foda-se e drafting de qualquer merda. É isso aí.
Drafting a moda caralho.
Eric, puxa o Jolly Roger então, velho.
Então vamos pro nosso Jolly Roger. Então estamos no nosso Jolly Roger, toda semana um jogo diferente estampa a bandeira do nosso navio. Aqui não é quadro de análise, meu querido, não somos Gambiarra Board Game, não somos sou eu. Se você quiser, com certeza tem um caverna lá esperando por você. Aqui é uma conversa fluida sobre o jogo em questão e não é cópia do Flow, tá bom? No final, damos uma quantidade de barris de rum para esse jogo e hoje estampando a bandeira do nosso navio. E eu queria, antes de falar desse jogo, queria dizer que, ouvinte, sim, há um episódio perdido desse podcast. Assim, eu diria que há dois. Um não é relevante, mas um episódio é muito relevante. Muito. Gravamos esse mesmo jogo com Alan Farias.
É isso.
Nosso... O quê?
Não, pode falar, né? Por isso que a gente vai falar desse jogo com outro convidado agora, pra gente ter umas opiniões diferentes e vai regravar, isso, né, com o Alan, então.
Não, eu tô aqui com toda a pauta, eu transcrevi mentalmente tudo que o Alan falou, então vou dizer exatamente a opinião, tô zoando, não vou fazer isso. Mas assim, é um episódio perdido, perdemos tudo. Na verdade tem uma trilha de áudio que é a minha, então se vocês quiserem eu posso postar esse áudio, é só eu falando sozinho. Mas fiquem a critério, né, tem louco pra tudo. Mas o jogo de hoje é o Caverna The Cave Farm de 2013, reimplementação de Agrícola, segundo o BGG. De 210 minutos, 1 a 7 jogadores, do designer famoso Uwe Rosenberg. Eu não preciso nem falar, né, do Uwe Rosenberg, a gente já falou um cast inteiro. Se você ainda não ouviu, procure Uwe Rosenberg. É algum Taberna do Pirata aí que está maravilhoso com o nosso querido Lucas Frattini. Do artista Clemens Franz, né, que a gente também não precisa nem falar nada, né, todos temos o mesmo desgosto com esse cara aqui. O Javier Gonzalez Cava, do Skymines, Cooper Island, do Tindai aí, recente aí que veio pela Mosaico. Da editora Galápagos aqui no Brasil, mas já tinha vindo uma edição pela Ludofy Creative, mas já veio pela Devir, e lá fora foi lançado pela Lookout Games, editora do próprio Rosenberg. E Mungo, do que se trata o Caverna?
Cara, eu, apesar de eu gostar muito de Caverna, eu vou ter que deixar essa fala aí pro Daniel, porque o cara é simplesmente, é o top 1 euro do cara, velho. Então eu vou deixar pro Daniel aí explicar do que se trata aí o Caverna, Daniel, pra você que é fãzaço assim do jogo.
Correção, é o meu top 1. Não é top 1.
Top 1.
Caralho.
Caralho.
Muito forte.
O top 1 mudou várias vezes, né? Como tudo na nossa vida, a gente vai mudando tudo, mas atualmente é o Caverna. Gostosinho demais.
Calma. Bom pra caralho. Inclusive jogamos recentemente, né?
Jogamos e você tomou o famoso amasso, né,
companheiro? Tomei um amasso. Eu e o Gusta. Um abração pro Gusta.
Não vou mandar não. É o seguinte, o Caverna é um jogo de worker placed. Onde você pega os seus anões, que são os seus workers, e você manda eles fazer tarefas, né? Manda eles fazerem tarefas aí na lida, no dia a dia aí da sua caverna. Então ele pode cavar espaços na caverna, ele pode arar campos, que do lado de fora da caverna tem um pastão, onde ele pode fazer comida e plantar coisas e criar animais e tal. Basicamente é um jogo de fazendinha, né? É um worker placement de fazendinha. E tem essa camada fantástica aí de que é uma família de anões que fazem coisas dentro da caverna, né? Com bons anões que são, fazem coisas dentro da caverna. Constroem quartos, constroem salas, e constroem salas que dão ponto de vitória, que é muito importante. E aí você vai montando e você vai desenvolvendo aí os seus dois espaços. E no final do jogo, quem tem mais ponto
ganha. Assim, você concorda? Porque assim, quando a gente gravou o cast a primeira vez com o Alan, quando fui montar a pauta, uma parte da pauta, aliás, eu vi que no BGG tá escrito que ele é uma reimplementação do Agrícola, né? Que é um outro jogo de fazendinha do mesmo autor, do Uwe Rosenberg. Mas você concorda com essa palavra, assim, que o Caverna é uma reimplementação do Agrícola,
ou não? Não concordo, o BGG está errado. Inclusive, tô assinando uma petição agora, nesse momento, para mandar para eles tirarem isso do site. Isso é um absurdo, porque Caverna, além de ser um jogo muito melhor do que o Agrícola, ele só parece o Agrícola.
Ele tem semelhanças, não, é, né? Tem semelhanças.
Tem semelhanças mecânicas, a mecânica core, né, do worker placement é a mesma, mas, não sei, eu considero bem diferente. A forma de raciocinar o jogo é diferente, o quão apertado o jogo é diferente, tem um monte de mecânicas diferentes, no sentido daquela mecânica de exploração, sim, tem um monte de coisas, dos aventureiros, né, que tem armas, um monte de coisas diferentes. Eu diria que eles são muito parecidos, mas falar que é uma reimplementação é pesado.
Eu também discordo que é uma reimplementação pelos mesmos motivos que você acabou de citar, né? Os jogos são diferentes, você joga de forma diferente, por mais que eles se pareçam, né? Tenham semelhanças mecânicas, mas realmente não dá pra falar, eu acho que, né, não é uma reimplementação do Agrícola. O que você acha, Eric?
Até a primeira vez que você montou essa pauta lá com o Alan, eu já tinha falado assim, pô, Mungo, acho que esse é o Henroki que não é reimplementação, né? Aí ele falou, não, mano, mas é que tá no BGG. Eu falei assim, pô, esse é o bom, a gente vai discutir isso no cast, então, pai, beleza, discutimos. E mantenho a minha posição, que é a mesma de vocês, não acredito que seja uma reimplementação. Acredito sim que, né, isso é um fato, né, o Uwe viu o sucesso que o Agrícola fez, viu que tinha uma comunidade que tava reclamando de algumas coisas ali, ele viu a possibilidade de conseguir, tanto, né, futuramente lançar a sua edição revisada, que também é uma belezinha, consertou algumas coisas que a galera não gostava, e da mesma forma conseguiu fazer um jogo com a mesma mecânica, com o mesmo visual, né, porque é Clemens Franz, então é tudo igual, com a mesma estrutura ali de jogo dentro do workplace, como dito pelo nosso grande amigo Daniel Barba, mas o centro do jogo, ele vai muito além de você precisar transformar sua cabaninha em cabaninhas com salinhas de metal e sobreviver naquela secura que nem o Agrícola é, e um jogo que você tá construindo ali a sua caverna, tá mobiliando ela, tá conseguindo cuidar dos seus animalzinhos, fazendo suas plantações, um jogo muito mais amigável, eu diria, do que o Caverna, e eu acho que a sensação que ele causa também é totalmente diferente, que num você tá totalmente num aperto, no outro você tá pensando assim, o que eu vou fazer na minha caverna agora? Pra onde vou? O que vou plantar? O que vou colher? E com as expansões é mais diferente ainda, muda mais ainda essa sensação, principalmente também por causa daquela bendita ação de você fazer a excursão lá, incursão, sei lá como que é o nome.
Expedição.
Fazer a expedição, porque a expedição em si é uma ação que você tá ali, a todo momento tem que ficar atento, você não pode deixar um só pra ele não disparar, mas se todo mundo for na mesma ação, todo mundo vai ficar meio ruim, então você tem que ter aquele equilíbrio que o Agrícola não tem.
Inclusive, isso tá dito no manual. Quando você lê o manual de caverna, a figura do Rosenberg, assim, que ele sempre coloca nos manuais dele, né, falando que se todas as pessoas, menos uma, né, usarem as expedições, é muito provável que a pessoa que não usou ganhe. E a mesma coisa é o contrário, né? Se todo mundo não usar e uma pessoa só usar, né, ficar sozinho usando a expedição, é muito provável que essa pessoa ganhe, né?
Inclusive, eu tava conferindo aqui, eles consideram o Gaia Project uma reimplementação do Terra Mística.
Que erro. O Gaia Project, o Gaia Project eu não joguei, então eu não posso...
Eu também não, e espero que não seja, porque o Terra Mística é pavoroso, né? Pavoroso.
Meu Deus do céu, maravilhoso.
Cara, que a tropa dos assim, anti-terra mística.
Eu vou, inclusive, me desligar do servidor nesse momento. Um abração, viu, pessoal? Mandar um abraço, pessoal, que não ouve o podcast.
Mas, ó, hoje a gente tá falando de jogo bom, tá? Hoje a gente tá falando de jogo bom.
Então não, pera lá que eu vou defender o Terra Mística. O Terra Mística, a gente já falou que ele é um jogo bom,
é verdade.
Tô brincando, mas que eu preferiria ser atropelado. Mas ele é um jogo bom.
Exagero. Então, mas eu trouxe isso de volta só pra falar que realmente o BGG ele entende dessa forma, né? O Gaia Project tem até mais diferenças em relação ao Terra Mística do que o Caverna pro Agrícola. eles mesmo assim consideram uma reimplementação.
É, mas a gente tava discutindo há um tempo atrás, lembra, Daniel, quando a gente foi gravar o vídeo lá no meu canal sobre tile placement, que o...
Qual canal, Mungo?
Ah, rapaziada, vou ter que fazer o merchan, então. O Eric puxou o merchan. O canal Welcome Aboard no YouTube, se você ainda não conhece, não tá perdendo nada.
Não, então... não fala assim.
Então, eu rapaziada, gosto, não,
eu assisto todos.
Brincadeiras à parte, se você quiser ver aí os tops que eu fiz com o Daniel, se você quiser ver unboxing, review de jogo, tem bastante lá. Tem vídeo pra caramba lá pra você se deleitar aí com esse universo de board games. E também vou fazer um merchan aqui do BGBR, por mais que ele esteja parado, né, Daniel?
Então,
se você quiser aí ver os vídeos antigos do BGBR...
Permanecerá assim, né?
Permanecerá assim, porque eu prefiro ser atropelado do que voltado.
Mas se você quiser conferir os vídeos antigos aí do BGBR, faz só uns 25 anos que eles gravaram, mas vai lá no YouTube, tá lá ainda. Vai lá conferir. Mas, ó, eu vou puxar a polêmica aqui agora. Vou puxar a polêmica.
Puxa.
A polêmica é... Eu sempre escuto o seguinte, né? Ah, não, mas o Caverna, ele é mais leve, ele é mais folgado que o Agrícola, é mais leve, o Agrícola é mais punitivo. Será que é verdade isso mesmo, né? Será que... Argumente aí, Daniel.
Argumentarei. Realmente ele é mais folgado, no sentido da punição da alimentação, né? Você tem muito mais acessos e formas de achar o alimento. Mas é isso. A magia do jogo não tá em ser muito apertado ou ser folgado. A magia da comparação do Caverna e do Agrícola é outra. São as camadas das coisas e a forma como elas estão organizadas no jogo. Para mim, o que caga o Agrícola é a dimensão da carta, né? É você estar envolvido no jogo de tabuleiro, worker placement, com uma mecânica totalmente parece alienada do resto, que é a da cartinha, que vai passando para o lado, muito antitemática, não sei. Então, assim, o fato de ser apertado, ser folgado, eu não acho que faz necessariamente um descrédito do jogo. Porque todo mundo fala isso, né? Não, o Agrícola é melhor porque ele é mais apertado, você sofre mais,
você precisa
raciocinar mais, as ações têm que ser melhor pensadas e tal. Discordo. Você pode fazer um excelente jogo com 1 trilhão de ações, com totalmente tudo aberto, que é tipo o Fish for Loading lá, totalmente aberto, dá pra você fazer milhões de coisas. Ou você pode fazer um worker placement que tem 5 espaços e 4 jogadores, entendeu? Que totalmente apertado. Tipo aquele do Feld antigo, que chama In the Year of the Dragon. Esse jogo tem 5 ações e são 4 jogadores. Quando você joga em menos jogadores, vai tirando ação, entendeu? Você tem pouquíssimas escolhas. E o jogo em si, ele existe nesse dilema. O que, que eu faço em muitas opções, ou o que, que eu faço em pouquíssimas opções. Acho que não é esse o caso. O caso é, assim, a forma como o jogo é estruturado, né? Eu acho o Caverna muito mais redondo, muito mais integrado, tudo. Tanto que, assim... A minha desconfiança, o Rosenberg olhando para o Agrícola, que é mais assim, antigo, né? Ele foi raciocinando isso como produto, como design de jogo. O Caverna é muito mais amarrado na minha cabeça assim, do que o Agrícola. Ainda que realmente ele seja mais folgado do que o Agrícola, né? No sentido
isso.
Punitivo do jogo.
Eu concordo, e até com a colocação que o Mungo tinha levantado no último cast, que ele já tinha também falado quando a gente falou do UV. Ainda que ele seja mais folgado, né, entre aspas, ele faz isso porque o UV, eu acho que ele foi muito inteligente em trazer para esse jogo um aspecto de não ser um jogo que eu preciso seguir um caminho ali estrito e bem restrito para conseguir alimentar minha família, mas eu ter a sensação de estar jogando um sandbox. Então eu consegui ter o máximo de interação possível com as, lógico, né, com a limitação das peças, dos tiles e das cartas. Eu acho que é o jogo sandbox aí, euro, mais aberto possível que a gente tem hoje. Né? Eu não vou, lógico que não estou colocando em consideração aqui, por exemplo, um Seventh Continent, que é um sandbox gigantesco, mas que é uma outra estrutura, uma outra ideia por trás do jogo. Agora pensando em euro puro, euro cru, raiz, UV Rosenberg... um dos maiores aí, pô, a gente ter uma possibilidade de ter um sandbox ali integrado de uma forma genial com alocação de trabalhadores, com a nossa gestão de recursos, eu acho que é uma parada assim que, como eu falei, às vezes eu me sinto jogando Minecraft, que a gente começa lá, pega nossa caverninha, fura, coloca uma porta e tá lá. Ah, agora vamos começar a melhorar aqui nossa caverna, pegar madeira, pegar comida, eu sinto isso jogando o jogo, é uma delícia.
Inclusive, eu acho que tem outro aspecto que eu gosto muito no Caverna, que ele mesmo sendo um sandbox, né, tendo muita opção, ele ainda não é um jogo que você sente que não existe disputa pelos espaços, né, ou pelos tiles. Você sente Então existe um nível de interação, porque extrapolar a ideia do sandbox é você poder fazer o que você quiser e ninguém te atrapalha naquele mundo fácil. Não, caverna, existem disputas, né? No começo, a disputa pelos recursos que estão acumulando, ou então pelos tiles que você primeiro faz escavação de caverna, ou ar, ou campo, né? São assim, você tem que raciocinar a questão do worker placement. Uma coisa que eu já não gosto no Fish for Old, eu acho ele mais aberto ainda do que o caverna. Eu gosto menos. Então, o caverna, ele foi muito bem concebido, assim, eu acho. Talvez por isso ele é considerado uma reimplementação, né? Porque é como se fosse o Agrícola melhorado, na minha cabeça, o caverna.
E claro que o UV, ele acabou melhorando algumas coisas do Agrícola no caverna, mas eu acho que não faz dele uma reimplementação, né?
Também acho que
não. Poder ter melhorado alguns aspectos do jogo, assim, não foram muitos, o jogo tem semelhanças mecânicas e tal, mas eu não acho que, não chamarei de reimplementação. Posso estar errado? Sim, mas eu ligo, obviamente que não.
Eu diria então... que o Caverna tem um demérito, né, em relação ao Agrícola, que é a compra dos tiles. Porque isso, cara, assim, dá uma característica do jogo de curva de aprendizado, né? Uma pessoa que já joga muito Caverna, ela já conhece os caminhos ali nos tiles, quais tiles tem sinergia, quais não tem. Uma pessoa que não conhece e também não está disposta a ler tudo toda hora e ficar lendo tilezinho pequenininho, ela vai ficar mais perdida. Então a curva de aprendizado ela impacta no resultado final do jogo, né? Mas eu pensei também, assim, como eu sempre falo pro mundo, né? Tem tantos anos de board game já, cara, acho que vai fazer 15 anos. E eu já parei de me importar, entendeu? Agora eu já jogo com todo mundo que conhece, então o jogo atingiu um nível muito bom. Por isso que ele é meu preferido atual. E toda vez que a gente joga, é muito, assim, competitivo, muito disputado e muito satisfatório, né? Por isso que ele tá aí na top 1, melhor jogo do planeta Terra.
E até aproveitando pra falar dos tiles, o Caverna, ele tem uma versão que você pode jogar no manual, que é com as tabuletinhas, né, os tilezinhos virados, né, o tabuleiro de compra virado, que é como se fosse a versão, assim, introdutória do Caverna. Então, se você não quiser, ou sei lá, se você for apresentar o Caverna, né, pra alguém ali que tá querendo jogar um euro mais pesado, você pode começar com essa versão do jogo, né, que a pessoa vai ficar bem menos perdida, né, são, tipo, acho que corta metade daqueles tiles de compra, né.
Não, e até, assim, você que for apresentar esse jogo pra alguém, né, que você quer conquistar essa pessoa com o jogo, não seja cracudo, entendeu? Sim. Essa parte dos tiles auxilia as pessoas, assim, antes de começar o jogo, faz, ó, explica os tiles, lê com ela, mesmo que demore, vai ser melhor com longo prazo essa leitura antes de todos esses tiles que estão na mesa. Se você um dia jogar com expansão, é pior ainda, porque muda todos esses tiles ainda.
Com certeza.
Mas assim, acompanha, vê ali se ele tá comprando um tile que às vezes não tem nada a ver, dá uma dica, fala assim, pô, né, eu acho que para as primeiras vezes que você vai jogar um jogo, essa adaptação pra pessoa que não tá acostumada a jogar o jogo, ela é essencial pra uma boa experiência de sandbox que o jogo proporciona.
Isso, tá. No, antes da Ludopédia existir, que eu já tava colecionando jogos, tinha um fórum que chamava Redomanet, que a gente falava sobre o jogo, e eles classificavam isso, como ser tóxico ou não tóxico, né? A gente tem que contribuir pro nosso hobby não ser tóxico, que é isso. Você não tem que pegar o tile melhor na frente do cara que nunca ouviu falar do tile e do jogo. Presta atenção no jogo do cara, se o cara tá acumulando madeira, mostra pra ele quais são os bons tiles pra comprar quando você tem muita madeira. Sabe, tipo, estimula o cara a entender o que ele tá fazendo no jogo ali. De uma forma não tóxica, né?
Sim, com certeza. Com certeza.
Porque nessa época do Redomanet, só complementando, a comunidade, ela tava crescendo, a gente não sente o que a gente sente hoje, que a comunidade é estabelecida, tem editoras, existe tudo. Na época lá, que a gente debatia isso nos fóruns, não existia comunidade de jogo, né? Tava se criando. E a gente discutia isso. Vamos criar uma comunidade que não seja como a do Magic. A galera do Magic é muito tóxica, né? Já sabe, Sim. A carta que é boa, a carta que não é boa, se você tem uma que saber. É muito agressivo, assim, pra pessoa que tá começando agora. E a gente incentivava a galera nessa época a não ser tóxico, né? Tipo, ó, pega leve, pô. Introduz uma pessoa no jogo mesmo, você precisa jogar duas, três vezes até o jogo ficar bom, né?
Tava comentando isso do Pandemic, né, Daniel?
Pandemic, um jogo cooperativo. Se você pegar um jogo cooperativo como o Pandemic, que é muito quebra-cabeça, aí você senta com três pessoas, você joga sozinho, foi uma merda de experiência pra pessoa, né? E pras outras pessoas, e você não se diverte também, porque você não tá ali socialmente interagindo. Então, sei lá, eu acho que essa questão toda do Tile aí, do Caverna, de outros todos os jogos, né, tem esse aspecto. Só você sempre pensar assim, como eu posso ser menos tóxico, né? menos nerdão tóxico que quero. Nossa, olha que jogadaça que eu fiz.
É, e o Caverna, ele tem também a experiência, se você quiser ter uma experiência mais competitiva, assim, entre aspas, do Caverna, eu recomendo muito a expansão Povos Esquecidos, né? Porque daí realmente tem muita variabilidade, não dá pra você, entre aspas, macetear, né, a ordem de tiles que você vai comprar ali e tal, porque tem uns combos já muito manjados pra quem joga o jogo há muito tempo na caixa base, né? Tem alguns combos de tile bem manjado, então a expansão, ela troca alguns tiles de forma aleatória, né? Então, às vezes aquele tile que você já quer pegar, já sabe que vai conseguir pegar na caixa base, com a expansão você não vai conseguir pegar, né? Então, você vai ter que bolar outra estratégia. Então, eu recomendo muito a expansão Povos Esquecidos, a gente falou bastante dela no cast do Alan, né, que infelizmente foi perdido aí pelas galáxias. Eu gosto muito dessa expansão, cara, O Daniel jogou com ela esses tempos atrás, né, o Eric já tinha jogado. Qual que é a opinião de vocês aí sobre essa expansão?
É uma opinião bem rápida, não precisa.
É isso, a sua opinião é essa?
A minha opinião é essa, porque de forma geral, eu não gosto de expansões, de forma geral.
É contra a expansão, tipo do
universo. É, porque, assim, eu entendo que existam três tipos de expansão, vamos lá. A expansão, porque o cara fez o jogo pela metade e lançou como expansão por uma questão de produto de mercado, né? Ah, vou lançar.
Prelúdio.
Prelúdio, exatamente. Nossa, que eu acho terrível, porque aí é uma decisão de mercado, não tá se importando com a experiência do jogo. Aí eu já sou contra de cara. A expansão, que só aumenta a rejogabilidade, e que eu sou muito contra. Eu sou contra esse argumento da rejogabilidade, que o jogo tem que ter rejogabilidade, e vou pensar na rejogabilidade. Isso cria umas coisas bizarras. Eu sou totalmente contra, inclusive o xadrez está aí, é o mesmo setup, é há 5 mil anos, é o jogo mais jogado da história, 83 trilhões e meio de partida, e não tem rejogabilidade nenhuma, conceito de rejogabilidade. É sempre idêntico o jogo, entendeu?
Mas
é que também torna o jogo, e é exatamente esse aspecto de não ter rejogabilidade que torna o jogo fantástico. Num ponto que a galera vai e escreve livro sobre a abertura, como... É por isso que o jogo é fantástico, ele não tem rejogabilidade. Não tem variação de setup, não tem variação de pontuação, não tem nada. O jogo é aquele jogo. Sei lá, eu sou meio encanado com essa coisa da rejogabilidade. E aí, pessoas que estão muito preocupadas com rejogabilidade acabam criando, assim, jogos que são totalmente sem identidade, né? Tipo aqueles italianos lá, que eu fico criticando pro Mungo às vezes, lá dos vídeos, às vezes aparece.
Virginio Gligli.
Eu não sei de nome, né? Mas que criam jogos que o setup tem que... Você tem que escolher quatro formas de pontuação e tem 83 milhões de formas de pontuação. Aí depois as ações... tudo tem rejogabilidade, sabe? Fazer o setup é mais
difícil, né? Jogar o Golem tem bastante isso.
Cara, assim... Eu acho que você pode se preocupar. É uma propriedade dos jogos aí, né? Quanto de rejogabilidade a pessoa vai sentir que ele tem. Quanto ela vai aproveitar a cópia que ela comprou e tal. Mas assim, tornar isso um elemento do jogo, tem gente que explica o jogo dessa forma, não, é um bom jogo, ele tem muita rejogabilidade. Sim. Pô, isso é um elemento para o jogo ser bom ou não? Sei lá, eu...
Não, é só... É só pegar o Brass, por exemplo, pra você que tá moscando. O Brass é o mesmo jogo, não muda nada.
Exatamente.
Sim, pô, sim, você sim, pode sim, jogar sim. O Brass 1 bilhão de vezes que vai ser bom.
Que é isso. Meu top 1 euro, inclusive.
Que nem no meu caso, o Terraforminho, eu sei que o Prelúdio ele foi totalmente comercial, mas meu top 1 é o Terraform, eu amo de paixão esse jogo. E todas as vezes que eu jogo Terraform, é um jogo diferente. Eu joguei mais, assim, não joguei tanto que nem o Daniel, que eu só tenho 3 anos de hobby, mas eu já joguei o Terraform mais, sei lá, 18, 20 vezes, eu não sei quantas vezes eu joguei. E assim, toda vez é uma partida diferente e eu não mudo nada, é o jogo que eu tenho ali, entendeu? Não comprei expansão por causa da rejogabilidade, as expansões eu comprei porque eu gosto das sensações diferentes que a expansão pode causar ali, né? Que nem o Tavernas do Vale Profundo, comprei a expansão dele porque traz um quesinho a mais de administração da taberna que eu achei interessante. A do GWT, eu já gosto da ação nova, do mapa novo, eu acho bem interessante ali. E a do Caverna, nesse caso aqui, o Povos Esquecidos, é o que eu falo pro Mungo. O Mungo ama essa expansão, assim, com todas as
gosto
forças.
Muito,
a gente
gosto muito.
Sempre joga com ela e, assim, é uma expansão muito boa. Mas eu fico um pouco perdido quando mistura todas aquelas os tiles. E como eu não joguei tanto Caverna assim, acho que eu joguei umas 5 partidas só. Tipo, assim, eu fico meio perdido com os tiles que mudam, eu tenho que reler tudo, então às vezes causa um cansaço. Principalmente, né, se for no caso da nossa última jogatina, que a gente jogou em 5 pessoas, que assim...
É foda.
É proibido, tem que ser proibido jogar em
5. A gente tá aqui...
Discord, tem que jogar em 6 pessoas.
A gente tá aqui pra falar bem, mas também quando tem que falar mal, cara. Ó, Caverna, Caverna é um jogo de 1 a 7 pessoas, certo? Negativo. Caverna é um jogo de... Na verdade, Caverna é um jogo de 1 a 4, cara, porque se você for jogar com 5, 6 ou 7, você vai jogar uma partida de Twilight Imperium, assim, tá ligado?
Excelente.
Então não precisa, cara, não precisa. Pra quê, entendeu? Pra quê, cara?
Porque é aí que o jogo brilha, mano. É aí que o jogo brilha.
Não, cara.
Nossa, eu... O downtime era tão grande que eu dava pra jogar um outro carteado entre os downtimes ali.
É que vocês são meninos novos que estão muito ligados a coisas supérfluas como internet e celular. Mas, nós velhos cracudos do board game, que já temos mais de 40 anos, a gente fica totalmente vidrado no jogo inteiro, cara. Eu vou chamar o Diego C2 pra jogar lá no BTBS. Em 6
ele pode brilha, chamar, assim, pode ó, chamar.
Ele brilha maravilhosamente bem. E aí eu acho que vocês estão usando o argumento, concordo com vocês. Mas é um argumento de grupo, entendeu? Não é um problema do jogo, é um problema do grupo.
Não, mas, então, ó, Daniel, por exemplo, a gente jogou Caverna esses tempos atrás em 4, né? Com eu, seu Gusto e o Matheus. E pra mim aquilo lá já demorou muito já, sabe?
Não, mas o Mungo, não. Não, o Mungo é geração Z, não vale. O Mungo mexe no celular durante a joga.
Isso, então, é uma questão da pessoa, entendeu? Não
é, claro, fato. Na minha opinião, não dá.
No meu
grupo, pra mim também não dá.
Que ele brilha em 5, 6. Nossa, é maravilhoso.
Sério? Meu. É, nossa, eu joguei em 5, eu quis, assim, sei lá, pular do prédio.
Cara, mas é quanto que mais longo o jogo, mais legal, eu acho. A gente jogou uma vez o Twilight Imperium em 7, se não me engano, lá na 7.
Ah, não. Né? Meu Deus.
Vou contar essa história pro Eric. Eric, a gente foi com um cracudo de board game na época. A gente alugou uma sala comercial pra montar uma mesa e colocar a coleção de todo mundo. Esse é o nível da galera. E aí a gente começou um Twilight Imperium que foi durante 2 dias e meio. E todo mundo amarradaço, mano, amarradaço, pirando loucamente. A gente jogou Seafall, aquele jogo, primeiro jogo Legacy que apareceu bombado aí, né? A gente jogou, velho, um dia tantas partidas seguidas e acabou a luz, a gente jogava com lanterna de celular, com vela em cima da mesa e sem nem piscar pro lado, entendeu? Pegar celular, tá? Sem parar pra comer, sem parar pra fazer nada. Só jogando o jogo. Então, isso é uma questão de grupo, entendeu? Tem grupos que encaixam mais, tem época da vida que encaixa mais, né? Tem época que encaixa menos.
Eu joguei Twilight Imperium em 6 e pra mim, assim, foi... Eu falei, meu Deus, 6, né? Sem condições. Em 4 eu tenho vontade de jogar ele ainda de novo.
Nossa, eu acho maravilhoso em 6. Aquele caos de miniatura, de nave, um dano, jogando dado na cabeça do outro. Bom demais, meu Deus.
Cara, eu joguei uma vez, eu acho que eu joguei em 6 também, mas sei lá, pra mim, eu joguei com o Igor, inclusive, um abraço pro Igor. Cara, pra mim não dá, assim, não dá. Simplesmente não dá. É uma experiência que eu acho que todo jogador de board game tem que ter, mas pra mim foi uma experiência única. Talvez, sei lá, um dia eu dê uma chance de novo, mas assim, pra quê, sabe? Pra quê? Por que que eu quero ficar sentado 9 horas mesmo jogando o mesmo jogo, tá ligado?
Cara, porque isso é isso que é um jogo de civilização, pô. É você desenvolver a parada exaustivamente, até você cansar. É isso.
Então, mas
você quer, tipo... Você quer fazer isso de forma euro, né, Mungo? Eu te conheço. Você quer fazer isso de forma euro, controlada, com contagem rodada. A vida não é assim, mano.
Talvez eu seja muito sistemático pra esse tipo de jogo.
Você não sente urgência. Em jogo euro, você não sente urgência, mano. A urgência de você estar jogando ali um Guerra do Anel. Depois de 5 horas, você só tem 2 anões encurralados por orcs. Nossa, é maravilhoso. Tá louco. Eles são meninos novos. Eles foram criados no jogo de celular, né, mano? No jogo
eletrônico. Não, que isso, pô.
Foi. A infância de vocês foi essa. A nossa infância foi jogando o Banco Imobiliário Jogo da Vida, mano.
Não. Mas a minha infância, pelo menos, foi jogando jogo de tabuleiro também.
É, o meu também. Joguei muito Banco Imobiliário, Detetive, War. Nossa, War Detetive. 2. War 2 foi o jogo que mais joguei na vida, eu acho.
War, Munchkin, que demora 83 milhões
de anos. Não, Munchkin foi só uma vez, graças a Deus.
É, Munchkin. Mas eu joguei muito, muito Detetive, ou Clue, né, que as pessoas...
Detetive eu joguei também, é legal.
Adoro jogar muito.
Eu sou o Coronel Mostarda, no caso, aliás.
Nossa, eu também era sempre o Coronel
Mostarda. um abraço pro Coronel Mostarda aí que tá assistindo aí.
Era Coronel Mostarda, a minha versão do detetive era antigona, aquela caixa zoadaça, que eu gosto muito da arte. Que é o Coronel Mostarda, Professor Black,
Senhor Marinho,
Senhor Marinho, Dona Branca,
Senhorita Rosa.
Senhorita Rosa e Dona Violeta, é isso.
Forte.
Cara, forte. Tá? E a Senhorita Rosa sempre começava, por quê? Não sei.
Eu pedia sempre 10 centavos pra minha mãe pra tirar a xerox.
Ah, que massa, nossa, eu acho que eu usei todas as minhas falinhas também, a gente anotava no braço, assim, sei lá o que a gente falava. Nossa,
maravilhoso.
Não, detetive era legal, eu gostava. Muito mas massa, Banco Imobiliário eu não gostava quando era criança muito e jogava, de vez em quando, porque era o que a gente tinha, mas eu não gostava muito não.
É o que tinha, né?
Porque demorava muito, não chegava no final, sabe, eu não gostava muito não. Agora o War era loucura, hein? O War era...
Tem a melhor sensação do que o War depois de 5 horas, você com 400 pininhos um em cima do outro, indo pra cima, lá de Vostok.
Você não sabe se você tá com o de 10 ou de 1, que é meio parecido, você fica assim, meu Deus, eu tô pino aqui, eu sei qual que é qual nessa merda.
Verdade.
O dado verde de defesa sempre roubado, sempre, era complicado.
Os discos eram do War 2, né? Os disquinhos que você confundia.
O disquinho, do War 2, que eu jogava bastante. Que tinha avião, nossa, era um inferno.
Tinha avião, verdade. Mas avião era tipo módulo, né? Ou não, você podia jogar sem.
Não, jogava com avião. Com avião.
Core base. Tinha avião. Era, né? Mas voltando, o meu voto aí talvez seja Caverna em 5, gosto demais em 6, dependendo do grupo. Em 4 eu acho muito aberto, muita coisa.
Pra mim Caverna é 4 pessoas, 3 também acho que deve ficar bom, mas eu joguei só em 4, que eu gostei, em 5 eu não gostei não. E com expansão, sem expansão aí não joguei em outras quantidades, não posso falar nada, né? Não posso.
Se você for um psicopata, mas... você pode experimentar o Caverna solo também, né?
Não, aí... pelo amor de Deus. Aí vai fazer amor.
Aí é melhor você atropelar.
Cara, eu vou fazer aqui um merchan entre aspas, porque a Galápagos trouxe esse ano pro Brasil uma nova expansão pro Caverna, né? Que é uma expansão que chama Demônios Frenéticos. E é uma expansão que adiciona, entre aspas, um PVE no jogo, né? Pra quem não sabe, é um player versus enemy, né? Que é o jogador contra o bot do jogo. E os bots do Caverna nessa expansão são os orcs, né? Então, chegam orcs pra invadir a sua vila ali, você tem que montar armadilhas, então tem novos tiles de armadilha pra você matar os orcs, né? Que eles vão tentar destruir sua plantação, destruir sua caverna. Essa expansão, eu tava muito ansioso pra saber do que ela se tratava, mas quando eu descobri que ela não é compatível com a primeira, me bruxou um pouco. Eu fiquei bem...
Para. Desapega disso, mano. Desapega disso,
você se liberta. Mas é porque, assim, não vejo porquê eu não jogar com a primeira, entendeu?
Eu vejo todos os porquês, mano. Pra que jogar com a primeira?
É porque a primeira é boa.
Desapega de tudo, sua vida fica mais...
A primeira é boa, tipo, em time que tá ganhando não se mexe, entendeu?
Então, se o time tá ganhando não se mexe, não coloca nada no jogo básico, o jogo básico é maravilhoso.
Eu concordo com o Daniel. É que nem eu gosto muito da expansão, eu gostei dela, mas essa parada de eu ficar confuso, assim, parando pra pensar agora com o Daniel falando, é foda, assim, é meio complicado. Eu gostaria de testar esse PVE, porque se ele trouxer uma dificuldade diferente aí pro jogo, pode ser interessante, né? Pra gente que já joga aí com as mobílias que a gente já conhece, se ele adiciona ali, pelo que o pessoal falou que eu vi na Ludopédia, acrescenta uma dificuldade a mais no jogo, que os orcs são meio difíceis, meio chato de conseguir expulsar eles, né? Mas, assim, no geral, as expansões do elas são interessantes, né? A Povos Esquecidos, ela é interessante, eu acho que ela traz uma proposta diferente. Inclusive, né, a gente não comentou, mas ela foi feita por fã, né? Inclusive o nome do fã tá na capa do...
É o Alex Wilber.
E a Demônios Frenéticos aí já foi uma outra, né? O Uwe, pelo menos, ele foi sincero em falar que não misturem, porque se vai desbalancear, vai dar algum problema aí no jogo, então fique por conta, se quiser jogar também, jogue. E além disso, é legal falar do Caverna, que as promos, né? Eu gosto das promos que você tem, Munga, do a Water Tiles lá, eu acho legal ela.
Inclusive foi vendida, tá?
Foi vendido?
Inclusive foi vendido.
Eu entrei na cabeça do mundo.
Não, mas é...
Achei legalzinho a expansão.
Legal, mas assim, é uma expansão cara por... É uma mini expansão cara, que eu paguei caro e vendi caro também.
E você, Mungo, começando aí, quantos barris de rum você dá pra esse jogão?
Cara, Caverna é um jogo que foi muito impactante no meu hobby, assim, como... board gamer, né? É um jogo que eu gosto demais. Provavelmente é o meu top 2 do Rosenberg. Se eu fosse falar top 2, porque o meu top 1 do Rosenberg, vocês sabem que é o Fish for Odin, né? Eu gosto mais dele do que de Caverna, mas se eu fosse colocar um top 2, muito provavelmente seria o Caverna. Não consigo pensar em outro agora pra passar desse lugar. Então, assim, é um jogo... foi um dos meus primeiros jogos, assim, pesados que eu joguei na vida, né? Então, é um jogo que me marcou a minha a minha estadia como jogador de jogos de tabuleiro, né? Marcou a minha carreira como jogador de jogos de tabuleiro. Então, cara, pra mim esse jogo é um sólido 9,5. 9,5 barris de 1. Eu acho que tá muito justo. Muito é um bom. Jogaço. Se você ainda não jogou, recomendadíssimo aqui por nós três, né, eu acho.
Queria até ressaltar aqui, não sei se você percebeu, Daniel, que ele colocou como carreira um jogador profissional, pelo jeito, né? Não sei se você viu isso daí.
É que eu não achei uma palavra, pra botar, cara. Então botei carreira, mas...
Bom, eu vou dizer que o Caverna, pra mim, de barris de 1, eu acho que ele ainda não é um 9,5 pra mim. Não que isso importe pra alguém, mas eu acho que... Ele ainda não entrou nos meus top 10 da vida. Mas eu acho que ele é um 9,2, assim, 9,3... Vou falar 9,25 no meio, entre os dois. Nem eu, nem tu. Eu acho que 9,25 é uma ótima. Ele, pra mim, eu acho que... Agora é o terceiro melhor jogo do UV, porque o Fish for Odin eu tô gostando muito, assim, pau. Eu acho que o Fish for Odin tá tipo 9,3 agora, eu gostei das experiências que eu tive até o momento, né? E, como todo mundo já sabe, Bonanza, insuperável, ainda não foi passado como melhor jogo, 9,5 que eu já dei essa nota aí, tá no meu top 10, Bonanza, um beijo. E pra fechar com chave de ouro, nosso convidado, Daniel Barba... Quantos barris de rum você dá pra essa obra, cara, de Uwe Rosenberg?
Cara, eu dou 10 barris de rum enchendo eles até a tampa de rum. Um envelhecido com sabor.
Muito bom.
E notas de carvalho. 10 redondo, porque não tem por que dar menos, porque é um jogo que me satisfaz. É meu jogo preferido. Eu sou contra esse negócio de nota quebrada. Todos os jogos são 10 ou 0, entendeu? Ou o jogo é legal ou é chato. É isso. Excelente
muito jogaço. Bom.
10 barris de rum, porque o jogo me proporciona uma diversão nota 10. É isso, me divirto, vejo meus amigos, tomo um drink e jogo Caverna.
Muito bom, muito bom. Alguém quer comentar mais alguma coisa a respeito do Caverna?
Quero comentar só um último comentário. Eu queria que existisse uma expansão, não, desculpa, uma edição nova, onde eles pudessem melhorar a arte do jogo, por favor.
A nova edição, ela já... A arte, pelo menos da capa, né? Ela já mudou, né?
É, mas tá o Clemens Franz ainda.
Mas né, ainda ali. É o Clemens Franz, é.
Fez, podia colocar alguém bom ali, mas...
Cara, eu gosto do Clemens Franz, velho. Vocês acreditam nisso, mano? Eu gosto do cara, mano.
Acredito,
já falei vários caches aí,
velho. O Gostavo do Gambiarra gosta, igual você, do mesmo tipo. Eu
gosto demais, cara. A arte dele, ela combina com esse tema, assim...
Não.
Porra, não. Então não.
Não, é isso. O cara tem um problema ali de vista, mas, né, gosto é igual mão. Tem gente que tem gente que não, então acontece.
Caralho.
Vamos lá, Mungão. Vamos pro nosso top 5 pirata, que no caso hoje é top 3.
É isso, vamos lá então. Então, hoje, pro nosso top 3 pirata. Eu ia fazer um top 4 em homenagem ao BGBR. Pensei em fazer isso.
Pensei.
Mas não, senão vai ficar muito longo aqui. A gente não trabalha
não, com então vamos fazer assim, Mungo. Vamos fazer assim, Mungo. Nós dois temos top 3 e o Barbie em específico faz o top 4.
Boa. Cara, eu nasci para brilhar nesse podcast, cara.
Perfeito. É porque senão daí os caras... Eu já tô acostumado com isso, por isso que eu tô falando. Porque no meu canal a gente faz assim, vamos fazer um top 4, beleza. Mas daí os caras colocam 10 menções honrosas, entendeu?
Queria aí dizer que eu já coloquei 3, tá?
Só isso. Aí o editor, ele tá como, né? Ele se fode.
Que
né?
No caso sou eu.
Não, no meu canal não sou eu, né?
Não, mas aqui eu... É, aqui eu me fodo.
Quero mais
não é. Quero mais é que se foda. Um abraço pro Migoto.
Um abraço.
Eu achei que o Eric ia seguir, tá?
Não, pô, sei que comanda esse daqui de hoje, você.
Esse navio, né? O que eu faço no nosso navio, assim? Tipo, beleza, você...
Cara,
eu ligo com convés, né?
Não, a gente manda. A gente tem um tripulante aí. Então, entendi. A gente manda. A gente senta no convés, depois dá uma passadinha ali numa sala de canhões, só dá uma passeada, a gente manda. Os outros fazem.
Entendi. É capitalismo. Então, o top 3 de hoje vai ser top 3 jogos temáticos, assim como um anão em uma caverna fazendo pontos de vitória. Muito temático, né, isso, Daniel?
Muito temático.
O tema tá muito presente. Então, e aproveitando aí pra dar um gancho pro próximo episódio, a gente vai falar sobre as diferenças aí, né? Já tô dando um spoiler. Diferenças entre um jogo que é temático e um jogo que é imersivo, que isso foi um tema, uma pauta de discussão durante um tempo, assim, até comigo mesmo, assim, né? Depois que eu fui conversar com o Daniel e com o Eric, a gente acabou tendo umas ideias legais, então... Mas vamos lá, vamos falar de jogo temático hoje, hein? Temático.
Já dando gancho, né? Já dando gancho pro nosso próximo Taberna, então escutem aí. Não vai estar indo no ar se você ouviu no dia que lançou, né?
Exatamente.
É o próximo. É o próximo.
Então, vamos lá. Daniel Barba, já que você vai fazer o top 4. Seu top 4.
O meu top 4 é um jogo, como é que eu posso dizer, obscuro, até certo ponto. Top 4 é muito pessoal, né? É uma lista. Então, eu tô fazendo aí os... Lembrando dos jogos, o que eu acho muito temático, das discussões, dos temas que eu mais gosto. É um jogo que chama Freedom, Sim. The Underground Railroad. É um jogo sobre a abolição da escravatura, de 2013. Esse jogo, ele é um jogo que do BGG ele é 300 e pouco, e temático ele é top 50, se não me engano. Eu olhei mais cedo. Ele é um jogo que conta a história da criação desses caminhos subterrâneos por onde os escravos fugiam, né? Das fazendas onde eles estavam escravizados, sendo forçados a trabalhar, aquela coisa toda, aquele tema todo. E o jogo ele é muito temático no sentido narrativo, no sentido mecânico, no sentido de perseguição. Ele é muito temático, dá um sentimento de urgência muito grande. É um puta jogo animal. Tirando que ele tem uma pegada também histórica muito desenvolvida, muito interessante. É um jogo cooperativo, movimento ponto a ponto, tem muito push or luck, porque você precisa fugir lá, então é muito bem implementada a questão mecânica-tema, né? Assim, a correspondência mecânica-tema. Fica a dica aí pra vocês conhecerem e precisarem, um jogo que chama Freedom, The Underground Railroad.
Cara, bacana, eu tô vendo aqui e achei, parece...
Bom demais.
Achei bonitão ele,
excepcional.
Tá?
Excepcional. Capa muito. E se você tá vendo aí, lembra, ele é do Brian Meyer, ou eu tô confundindo o designer?
Brian Meyer, isso
mesmo. Meu Deus, eu acho que esse cara nunca mais fez nada além desse jogo.
Ele só fez
esse jogo. É igual o cara do Terraforming Mars, né? Que só feia, nasceu pra fazer esse jogo e acabou, né?
Não, não, pô. O cara do Terraforming Mars, ele fez Terraforming Mars Ares... E agora o lançamento Terraform Mars Dados.
É isso.
A família Phyrexilius, assim, eu vou passar pano porque fez meu top 1, mas os caras vão sugar até a alma desse jogo.
Então fica aí minha dica: Freedom the Underground Railroad. Excepcional.
Muito bom. Muito bom. Todas as indicações do Daniel sempre anoto nos vídeos. Inclusive, é assim, se você está ouvindo esse cast e você quiser me vender. Pode ser por um Celta, pode ser por, sei lá, alguém da família do Mungo, a gente faz um negócio assim certinho.
Caralho.
Eu quero muito Downfall of Pompeii. Eu tô maluco de vontade de jogar esse jogo, assim, inacreditável. Deve ser muito bom. Deve ser muito bom.
Eu tenho uma cópia que posso te presentear com esse jogo.
Parabéns. Nossa. Assim, eu choraria.
Pra muito bom. Emoção.
Muito bom. Esse jogo eu fiquei maluco quando o Daniel falou no top jogos de Tile Placed,
exatamente.
Se você não viu, vai lá no top 4 do canal do Mungo de Tile Placed, você vai gostar, um ótimo vídeo. E esse jogo, assim, pra mim é sensacional, só queria deixar esse adendo. Mas vou pro meu então, tá, Mungo?
Só um detalhe, primeiro... sabe quem que fez esse jogo, Eric? O The Downfall of Pompeii?
Não.
Simplesmente Klaus-Jürgen Werde, o criador de Carcassonne.
Muito bom, outro jogo maravilhoso, né?
Sensacional.
Então, o jogo mais jogado por Rodolfo.
Nossa,
esse que eu quero.
É maluco, o cara é maluco.
Que eu quero que se foda também.
Cara, é maluco? Rodolfo? Eu quero que se foda.
O Rodolfo é maluco, velho. Não é possível, mano, cara. 3 mil partidas de Carcassonne, velho. Enfim.
Vamos lá. Mas eu queria fazer um adendo.
Não, pode fazer.
Não estou considerando aqui jogos legacy ou puramente históricos, que eu também acho que são bem temáticos, assim, né? Então, por exemplo, estou considerando o Coins da Vida, tipo Find the Lake, Twilight Struggle. Não estou considerando John Company, O Dilema do Rei. Não estou considerando jogos nessa pegada, porque eu acho que a proposta deles está totalmente amarrada ao tema. Então, sem tema, eles não são nada, entre aspas, ali, entendeu? Tô pensando em jogos que tem uma mecânica ali por trás, que ela em si, a mecânica, ela transmite a sensação que o tema tem, ainda que fosse um tema feio, que fosse mal desenhado, que fosse, sei lá, mal... Se fosse um jogo em branco ali, só com os nomes, eu estaria sentindo ali o tema desse jogo. Então, eu estou nessa pegada. Então, não tô pensando ali na imersão em si. Tô pensando no tema que esse jogo tá trazendo. E eu queria deixar, antes de mais nada, uma menção honrosa aí, jogos como Terraforming, que eu amo. O próprio Nemesis, que o Mungo odeia, mas eu gosto muito. E o Scythe, que o Mungo também odeia. E eu acho que é um jogo super temático ali, super... Você entende a pegada do jogo. Mas no meu top 3 está um jogo de Vital Lacerda. Se não, o melhor jogo de Vital Lacerda que eu joguei até o momento. Bom, que é o Lisboa. Bom jogo. Jogaço. Ótimo. Eu acho que é um...
Daniel não gosta.
Nossa, eu não gosto de Lisboa, Daniel.
Horrível.
Cara, eu acho muito bom, muito bom.
Cara, eu acho muito bom. Eu gosto muito do... Um
ótimo jogo temático.
A gente até fez um cast aí do...
Não, errou. Ele não é temático. Ele não é nada temático. A gente vai entrar nesse debate.
É, a gente vai ter esse debate.
Vai ter esse debate. Mas eu gosto muito do Weather Machine, que a gente já falou aqui, mas o Lisboa ainda, eu acho ele o melhor. O esqueminha ali das ruas, de você ter toda a história ali por trás, de ter que reconstruir a cidade de Lisboa, as cartas ali, toda essa movimentação entre a mecânica que você tá gerenciando ali dentro de todo aspecto da cidade, eu acho que foi super bem. Pra mim é um top 3 jogos temáticos aí, assim como o Anão fazendo ponto de vitória. Então a gente tem esse ponto aí também, né, que a gente tem que pensar a respeito, tá? Mas vamos lá, Mungo, seu top 3.
Cara, o meu top 3, eu já tô cansado de colocar em top, mas eu não dá, cara, esse jogo é muito bom. Esse jogo é muito bom. E eu acho que a definição pra ele é temático. Ele é um jogo temático, né? É um jogo temático e muito, muito redondo. Muito gostoso de jogar. Um ótimo controle de área. Eu tô falando de Terracotta Army.
Terracotta Army. Não aguento mais ouvir falar desse jogo.
Cara, além de... Você só fala disso e é ruim o jogo, mano. Cara,
esse jogo... Não, é ruim, o jogo... É um dos jogos já feitos, tá? Legal, pô.
Adam com a cara, pista, não sei. Esse jogo me pegou, assim, de um jeito muito foda. Eu gosto demais de
Terra. Inclusive, um abraço pra Carol, que deu um pau. Nossa, no mundo.
É, ela passou um sarrafo na gente, cara. Eu e mim e o Tomé, o primeiro.
Não é tema, não tem tema.
Ah, eu acho que ele tem tema. Ele não é imersivo, concordo, mas ele tem tema. O tema negativo. Está presente.
Negativo, já vamos debater isso.
Tá bom, então. É, Terracotta Army, um jogaço do Adam Kwapinski, que foi lançado esse ano pela Cross the Board aqui no Brasil. É, saiu com um preço meio salgado? Saiu, mas eu acho que agora que já passou o hype um pouquinho, você consegue até achar um preço melhor. Teve uma campanha de Kickstarter aí muito sucesso. É, não chega a campanha de Kickstarter do Distilled, que os caras pediram, se não me engano, R$18 mil e eles arrecadaram R$500 mil, cara. Então, assim, é maluquice que o Distilled ganhou, né? Mas Terracotta Army, jogaço, meu top 3. Daniel Barba, seu top 3 agora, né? Porque você fez top 4.
O meu top 3 é outro jogo ligeiramente bem cavernoso no sentido de obscuro. E é um jogo de... Estamos perdidos numa ilha deserta. Essa ilha deserta, ela tem no interior dela uma selva muito... Como é que eu posso dizer? Muito densa, tem muitos perigos. Esse jogo se chama Castaways.
Esse eu queria jogar, hein?
É um jogo semi-cooperativo, onde todas as decisões são temáticas. Todas as decisões têm uma correspondência perfeita entre mecânica e tema e história do jogo. Você joga como um grupo de sobreviventes, né? Do naufrágio. E aí você tá perdido numa ilha deserta, e você mais 4 caras, e vocês têm que fazer coisas juntos e coisas separadas e investigar essa selva que tem nessa ilha. Meu Deus do céu, que jogo maravilhoso. Castaways. Eu tô tentando lembrar o subtítulo desse jogo, mas é Castaways só, eu acho. Tem o subtítulo.
Como lá que escreve? Eu tô procurando aqui, não tô achando.
Castaways. Castaways. Castaways.
Ah, tá. Achei.
Ele é de 2010. Se não me engano, ele é de um espanhol, que é Augusto
Corral. Alberto Corral.
Alberto Corral, desculpa. Ele não é Augusto, é Alberto. E ele foi a versão que eu conheço é da Passport Games.
Muito bom. Ele fez o Strogoff lá, o Miguel Strogoff.
Isso. Esse cara, ele acertou demais nesse jogo, é um jogaço temático. Nossa, meu Deus do céu, é excepcional. Só que ele é muito desconhecido, infelizmente. Ele também tem um detalhe que o torna muito desconhecido, que ele é muito literário, de muita leitura.
Entendi.
É, a galera não gosta muito, mas ele é muito mais antigo do que os jogos Crossroads, né? Com essa marca aí, jogos para os outros, mas ele faz isso, inclusive, muito melhor. E já há muito tempo atrás, que é apresentar decisões muito difíceis. Nessa relação, eu jogo pelo grupo, jogo por mim, que é o semi-cooperativo, né? De forma muito mais tematizada, né? De forma muito mais aplicada. Excepcional, fica a dica aí, Castle.
Muito legal, isso. Hein?
Top 3 Daniel Barba, Castle. Exatamente, cara. Se você achou que você ia assistir esse podcast, não, aqui tem cultura, cara, cultura.
Toma, entrega. Surra de conteúdo, apanha agora. Surra
de conteúdo, exatamente. E ele vai nunca assistir um podcast, ele vai ouvir um podcast.
É verdade, né, não de tem fato, como, né?
Não sei que seja o Flow, você pode assistir, mas aí não é podcast também. Aí não é podcast.
É mal de youtuber, gente,
Vou falar a verdade que não é podcast. Nerdcast é podcast.
Eric, Campos, seu top 2.
Conhecido como eu, meu top 2 é um jogo recente, olha só. É um jogo em um jogo musical. Um jogo em que a gente tá
bom,
querendo
já sei qual é.
Revisitar o passado de um dos compositores, de um dos compositores mais superestimados da história, que é o Mozart, que é o Lacrimosa. Lacrimosa, jogo da Devir, recente aí, um jogo de deck building, deck construction, não é deck construction, é um deck building mais ou menos, porque a sua mão tem sempre a mesma quantidade de cartas, do Gerard Arsense, do Ferran Reinaldi de 2022, fez um estrondo lá no ano passado em Essen, fez um estrondo lá, fez sucesso, veio pro Brasil, jogo lindo, maravilhoso. Me sinto andando ali pelas ruas da Europa em busca do passado de Mozart. O tema está bem presente ali na composição do Requiem final Lacrimosa, que Mozart não conseguiu terminar e que nós, jogadores, vamos conseguir se todo mundo conseguir jogar bem, né? É isso aí.
Posso você fazer um momento babaca?
Anderson, pode.
Um momento babaca. Já fui em essa e não recomendo. vá na Gen Con nos Estados Unidos, mais legal.
Melhor, né?
Nossa senhora, lá é o Adivinei do board game. Meu Deus, coisa maravilhosa.
Essen é super estimado, então.
Super estimada, pequena, muito alemão. A Gen Con é bem mais legal.
Então é isso e aí, rapaziada. E a Gen Con, você pode sair da Gen Con e, sei lá, pra Broadway. Onde não, que é a Gen Con? Qual cidade que é?
Indianápolis. Você pode assistir as 500 milhas de Indianápolis.
Pô, muito bom. Muito
a forte. Vantagem da Europa, né, que você pode pegar um trem e, né, passear pela Europa, mas...
Ele faz isso pra pegar um trem e passear pra...
Passear nos Estados Unidos.
Pelos Estados Unidos. Mas lá, sei lá.
Pegue a Great Western Trail e vá conhecer. Nossa,
ai, meu Deus do
céu. Conhecer vários bois.
Inclusive, temos um cast inteiro falando desse jogaço do Alexander Pfister. Então,
muito bom. Recomendo.
Nossa, jogaço. Que jogo.
E você, Mungo, qual que é o seu top 2, Mungo?
Meu top 2 é um jogo histórico. Um jogo histórico. Mas não é um coin, né? Como o Eric falou aí, eu também tô excluindo esses jogos assim, muito pesados e tal, que tipo, o tema, os caras fizeram realmente só pra ter só a mecânica casar com o tema ali e tal, né, sei lá. E eu não sou muito fã dos coins, não. Eu acho muito pesado demais. Eu acho que eu sou muito preguiçoso pra jogar os coins. Mas o meu top 2 é um jogo histórico que tem um tema muito presente da guerra do Afeganistão com a Rússia e com o Império Britânico, que é o Pax Pamir. Cara, que jogo.
Nunca joguei.
Quem mostrou esse jogo foi o Vitão. Ele tem, inclusive.
Inclusive.
Um abraço pro Vitão. Cara, eu jogava esse jogo e cada carta que eu comprava, eu queria, assim, ler o flavor inteiro, porque eu queria saber da onde que vinha aquela carta e tal. Então é muito legal. Não é um jogo imersivo, você não se sente ali realmente batalhando, mas é legal que você pode mudar de lado a qualquer momento e tal. Tipo, é bem bacana mesmo. Tem uma pegada ali de controle de área, né? Que é o mapa do jogo. Inclusive, a produção desse jogo é absurda, cara. O tabuleiro é de pano. As peças, elas são, tipo, parece um gesso, assim, sei lá o que que é. Muito bonitinhas as peças do exército, assim. E as moedas também, pra quem, né, comprou esse jogo, vinha com moeda de metal, se você pagasse a parte, obviamente, né? Então, muito, muito legal. Uma produção sensacional. Só acho que ele veio meio caro pro Brasil também, na época que ele veio. Eu acho ele um jogo meio caro pelo que ele é, uma caixa pequenininha assim, sei lá. Mas é nos menores frascos que tem os melhores perfumes, né, Daniel?
Não sei, mano, eu sou grande, eu não sei. Confesso que eu tô sem saber isso aí.
Então, meu top 2, Pax Pamir, adoro esse jogo, inclusive um dos meus top 10, assim, da vida, adoro
meu mesmo. Meu Deus do céu, meio falta jogar jogo.
Gosto pra caralho. Rude. Tô zoando, nunca joguei.
Daniel Barba, seu top 3 agora, né?
2.
Não, pera.
2.
Top 2, tá certo.
Rapaz, o meu top 2, ele fala diretamente com a minha adolescência. O meu top 2. Porque ele se chama... Vou falar dois jogos, né? Que são o mesmo sistema. E aí vocês vão entender que é o A Guerra do Anel e o Batalha dos Cinco Exércitos. Eles são
os mesmos
jogos de batalha, né? Jogos de guerra. Jogos de confronto, né? Pouco de controle de área. E em especial, vou falar do Batalha dos Cinco Exércitos, porque é um jogo mais rápido, mais dinâmico, com regras mais limpas do que o Guerra do Anel. Mas é aquela coisa, né? É o tema de todos nós, é o pai de todos nós, que é o Senhor dos Anéis. É maravilhoso, todas as referências estão ali, correspondência, história e decisões mecânicas do jogo fazem todo sentido. Então é um jogo super temático, excepcional, muito imersivo, inclusive, também. Maravilhoso, os dois são nota 10 no meu coração. Guerra do Anel / A Batalha dos Cinco Exércitos. Um beijo pra você.
Esse é um jogo que eu tenho muita vontade de jogar. Muita, muita, muita.
Tenho vontade de jogar muito. Também.
Só que eu tenho vontade de jogar ele. Caralho. Só do Downfall of
Pompeii eu já tô chegando mais cedo. Natal
chegou mais cedo. Só do Downfall of Pompeii eu já choro. Mas o Guerra do. O Batalha dos Cinco. Do cinco não. A Guerra do Anel, eu tenho vontade de jogar ele em sequência do Busca pelo Anel.
A Busca pelo Anel, muito bom também.
Eu queria jogar os dois em sequência porque eu sei que tem um modo ali que você consegue, tipo, ter uma sequência entre os dois jogos. Esse eu tenho muita vontade de jogar. Se um dia você for fazer uma mesa, Daniel, me chame. Não chame muito, que ele não gosta das coisas.
São só pra dois, né? Esses dois jogos são exclusivos pra duas pessoas.
É verdade. Então, não chame muito. Não tem nem
como chamar. Eu não ia chamar mesmo.
Se eu chamar o Mungo, não dá pra chamar vocês. Se eu chamar você, não dá pra chamar o Mungo.
Não, a gente joga de dupla qualquer coisa e a gente bebe junto também. Também tem isso.
Nossa, gostoso. Aí beber, inclusive, é melhor que o Senhor dos Anéis.
A gente pode não jogar o Senhor dos Anéis e só beber mesmo.
Ou então a gente pode assistir todos os filmes da versão estendida durante 48 horas seguidas e depois jogar todos os jogos que existem.
Caralho, nossa. Mano.
Nossa, imagina pegar
podia assim... Podia ser, hein? Retiro espiritual do Senhor dos Anéis. Caralho.
Top 1 do Eric Campos, por favor.
Vamos lá. Top 1, eu como um nerdão clássico não poderia deixar de ter como meu jogo top 1 uma temática... de ficção científica, pra mim o melhor jogo que exprime a relação de ficção científica que eu já joguei, obviamente, né, opinião baseada na minha experiência, que também é conhecida como nada, que é o famoso jogo de David Turkse, Anachrony. Amo esse jogo de paixão.
Bom jogo.
Eurozão, tema ficção científico ali fundo. E queria fazer aqui um pedido. Se você não jogou com alguém, se alguém tem esse jogo e está chorando por um amigo que jogue, jogue com ele, faça esse sacrifício. A primeira partida é complicada, mas a partir da primeira, as regras, pelo menos, elas grudam na cabeça. Então, é um detalhe ou outro que você precisa relembrar. Mas de resto, o jogo é muito bom. As miniaturas são mais lindas ainda. Não tem como jogar sem, porque as miniaturas elas têm uma função, além de visual, uma função ali de você conseguir identificar a fase que você tem ali no tabuleiro central. A história do jogo é legal em si, né? Fugindo aí do tema, mas aliado a ela tem a história do jogo por trás, que é bem interessante. Mas em si, você sente a tensão ali dentro desse tema de ficção científica, de fazer suas construções, de você precisar fugir do meteoro que tá vindo, de voltar no tempo. Toda essa parada aí eu acho sensacional. E eu queria deixar um adendo aí que ficou empatado, que é um jogo de circo chamado Scout. Estou zoando.
Nossa senhora, já ia te xingar já.
Larguei. Largou, mas é isso aí. Meu top 1 é esse.
Gabriel Mungo, seu top 1, por favor.
Cara, meu top 1 é simplesmente o jogo mais temático que eu joguei na vida. Distilled.
Muito não, bom. Para, gente. Não, cara, vocês estão parecendo meus alunos, vocês precisam de uma revisão conceitual sobre o que é um tema. E o que
talvez.
É
um jogo de tema. Pelo talvez. Deus. Talvez. Mas talvez. Esse podcast, ele não tem, tipo...
Precisão científica.
Não tem, né? Obviamente que não,
exato. Assim que é bom.
Então, todos, entendeu?
Eu já falei pra vocês, vocês querem informação? Vai ouvir Gambiarra, vai ouvir Arqueojogos, vai ouvir Sou Eu. Aqui não tem, é o que menos tem informação.
Mas falando do Distilled, né? É um jogo que, tipo, a mecânica, ela casa muito bem com o tema, na hora de você destilar ali, tira a carta de cima, que é a Heads and Tails, né, do batch ali que eles falam.
Oh my god! What is this?
Estudei pra falar isso aqui, ó.
Repeat, please.
Heads and Tails. Heads and Tails of the Bat. Então, muito legal isso que eles colocaram, a parte de destilar ali. O BGG fala que é deck building, não acho que é deck building, mas beleza. A parte de você melhorar a sua destilaria ali, né? Comprar equipamentos pra você destilar melhor as suas bebidas, fazer bebidas melhores. Muito legal mesmo. Jogaço.
Jogaço é uma palavra muito forte, mas é um bom jogo.
Muito. É, talvez. Mas assim, como temático, né? Como jogo temático.
Não, aí é mais errado ainda, meu Deus.
Cada dia mais tá a decisão se contorcendo.
Decisão
de participar de podcast.
Ela fica melhor. Não, é um excelente podcast. Só as escolhas do mundo são ruins, mas tudo
bem. É isso. Então, top 1 Daniel Barba. Qual que é o seu top 1 aí,
meu querido? Top 1 jogos temáticos é um jogo cooperativo de guerra que se chama This War of Mine.
Que é baseado esse videogame. Eu tenho vontade.
Esse jogo é pesadíssimo em dois sentidos. Pesadíssimo no sentido de que é muito bom. E pesadíssimo no sentido de que ele é muito pesado mesmo. O tema é muito foda, são questões humanitárias numa guerra. Ele tem detalhes temáticos que fazem todo sentido e sua cabeça explode. Qualquer ação que você faz, sua cabeça explode. É um jogaço também bastante literário, né? Que esse já temos uma vantagem que foi trazido para o Brasil. É excepcional, implementação, correspondência de tema muito boa. Meu Deus, que jogo bom. This War of Mine jogaria agora.
Da mesma pegada que eu tenho vontade de jogar, que vai lançar recentemente, aí que eu espero que lance ainda esse semestre, é o Frostpunk. Esse eu também estou curioso, que é pesado também nos dois sentidos, em regras e na temática aí, nesses dilemas aí.
Agora vou só puxar a polêmica, que é o gancho pro próximo cast. This War of Mine, tá, o tema está presente, mas ele é um jogo imersivo.
Negativo. Caramba, hein?
Vou te dar argumentos.
Deixa anotado isso daí, Moon, que a gente vai puxar então no próximo cast essa discussão,
exatamente,
hein?
Exatamente.
Gostei.
Anotado. A gente já faz a venda casada, o cara assiste esse e ele tem obrigatoriamente que assistir.
É, obrigatório.
Exatamente.
Então é isso, rapaziada.
Muito bom. Boas indicações. Anotem as indicações aí do Daniel, porque sempre são boas, tá?
É, não anotem as minhas, que são meio
boas. Anota. Só não acho que são jogos temáticos, mas eles são bons jogos.
É, que bom. Os caras gostam de Terracotta Army.
Eu gosto.
Aí sei lá.
O Daniel. Assim, gosta. Eu gosto do mesmo jeito que eu gosto de coxinha de frango, entendeu?
Eu gosto. Nossa, caralho. Então talvez você goste mais que eu do Terracotta
Army. Então não, porque é uma coisa que tá ali gostosa, mas não é nossa,
só no mundo. Entendi. Pô, finaliza aí, Eric.
Isso, tá bom, finalizo. Então é isso, após um grande tempo aí sem casts, voltamos com tudo, com um convidado especial. Muito obrigado, Daniel Barba, por estar participando desse podcast, a sua presença aqui foi maravilhosa, e aí espero que no próximo episódio a gente consiga discutir, desenchar mais esse tema. Você que está escutando aí nesse momento, por qualquer plataforma que seja, dê o like, se der for possível, siga a gente nas nossas redes sociais, no caso só o Instagram, que é O Navio Corsário, o YouTube também, a gente tem um canal, mas não serve pra nada ainda. Prometo que eu vou postar em algum momento, até o final do ano eu posto de Scout. Quando sair o episódio de Scout, eu posto o reboxing de Scout que eu falei que ia postar lá. Se você tiver no Ludopédia, comenta, por favor, dá o curtizinho ali, interage, a gente sempre responde todos os comentários, todo mundo sempre é ouvido, escutado aqui, esse é um podcast inclusivo, tá? A gente é contra a discriminação, então todos são bem-vindos. O Mungo é um pouco menos, mas não tem o que fazer, ele faz parte do podcast.
Fazer o quê, né?
E uma coisa importante é que o Spotify mudou, tá pra mudar ali, está nessa transição de mudar o jeito que ele entrega os podcasts. Então, se você estiver no Spotify, é super importante você marcar os 5 estrelas e seguir a gente pra gente continuar aparecendo no feed. Como a gente falou, né? Esse cast específico é um cast super voltado pra board games, mas o Taberna do Pirata é um jogo, é um cast que flutua muito entre board games, a gente puxa alguma outra coisa, né? A gente sempre tenta aí dar uma mudada e também pra apresentar esse cast pra pessoas que não estão inseridas dentro do hobby, né? Eu sei que o Mungo, ele tem toda a sua nuance ali de termos em inglês, mas a gente sempre tenta traduzir pra vocês, explicar pra vocês de alguma forma do que a gente tá falando aqui. Então siga a gente. Mungo, recados finais.
Cara, então como eu sempre costumo falar aqui no final, espero que vocês tenham gostado. Obrigado aí pra você que conseguiu assistir até agora, que aguentou a gente ficar falando asneira aqui.
Ouvi.
Nossa, cara, tá foda, hein? Obrigado aí pra você que ouviu a gente até agora, que aguentou a gente ficar falando aqui besteira. Siga a gente nas redes sociais, Instagram, siga na Ludopédia lá, comenta bastante, que eu gosto de ler o comentário de vocês. Sei que o Eric também gosta. Queria agradecer o Daniel aí por ter participado hoje. A gente sempre tem um papo legal. Sempre que eu tô deixando o Daniel em casa, a gente acaba tendo um papo legal. E às vezes eu penso assim, pô, a gente podia falar isso no podcast, né? Acho que ia ser legal. Então, obrigado aí, Daniel, por ter comparecido. É uma honra ter a sua presença aqui nesse podcast.
É o seguinte, 08... 752.
Ô, Eric, depois anota aí. Favor, tá? Anota aí e você manda obrigado. O cachê depois.
Isso, eu só trabalho no cachê, muito obrigado.
Pode deixar.
Demorou.
Pode deixar. Mas anotou, eu vou ter que cortar, né, no caso. É, eu vou ter que anotar, mas vou ter que cortar, né? Porque senão vão abrir contas aí no nome de Daniel Barba.
Porque realmente
quem não sabe,
é o meu sobrenome.
Barba é o sobrenome dele.
Ele no, escrever ele de mesário. No...
Isso, escrevam esse CPF aí, porque não é meu, com certeza.
Então não é isso mesmo? Aí, rapaziada. Ah, se vocês quiserem ver mais conteúdo de board game, já falei, mas vou falar de novo, porque foda-se, né? O podcast é meu também.
Isso aí.
Acompanhe o meu canal no YouTube lá, cara. Tem bastante vídeo. Faz tempo que eu não solto vídeo, hein?
É que o cara é estudante, né? O cara decidiu estudar. O menino que ousou sonhar voltou a estudar.
Depois de 5 anos eu resolvi voltar a estudar.
Menino novo. Acho que a faculdade vai mudar a vida dele.
Menino novo. Foda. É, ingênuo.
Eu quero ser professor, né, velho?
É, errou muito.
Mas vamos lá, Daniel. Recados finais. Fique à vontade,
meu querido. Eu queria só deixar realmente o número do meu Pix. Inclusive, se vocês quiserem, além do cachê, mandar mais um agrado, a gente sempre gosta de mandar recebidos. Dizer que eu fiquei muito feliz de participar do cast, mas não costumo participar de novo, porque eu cansei. É, ainda mais porque o Gabriel atrasa, isso aí deixa pessoas velhas muito chateadas.
Pessoas novas também.
Brincadeira pra parte, valeu pelo convite, muito obrigado. É, ouçam o próximo podcast sobre tema versus imersão versus história. Porque teremos muita informação e conhecimento.
E cagação de regra também, né? Isso aí.
Como de costume. É a nossa especialidade.
É isso aí. Então é isso, galera. Muito obrigado por estar aqui até esse momento. Espere o próximo cast. Pode ser que saia sexta, pode ser que saia terça que vem. Eu não sei. Vai depender de como eu conseguir editar esse cast. Mas espero que em breve, tá bom? É isso. Muito obrigado e arroi, Marujo!
Valeu, rapaziada. Aquele abraço. Arroba.